Fala, maleiros! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Canal na Mala. Eu sou Felipe Caetano, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala um pouco mais sobre viagens, sobre destinos ao redor do mundo e é uma forma de complementar os vídeos do canal no YouTube. Se você está chegando por aqui agora e não conhece o canal, depois eu te convido a seguir também o canal do YouTube, Canal na Mala, e também nas nossas plataformas, né? No Instagram, no TikTok, tem vídeos aí para todo mundo, conteúdo demais sobre viagem com muita dica e muita informação. Lembrando também que a gente tem agora o nosso blog, né, canalnamala.com, onde você tem vários posts para ajudar você a planejar a sua viagem, né? Tem muito conteúdo bacana, tem também a facilidade com os links que eu indico para vocês reservarem hotel, comprarem as passagens aéreas, reservar chip internacional de viagem, enfim, muita coisa legal mesmo, e tá tudo à disposição para vocês na descrição desse episódio, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre Nova York, é um episódio de abertura aqui dessa nossa série sobre Nova York, onde eu vou comentar um pouquinho mais sobre o primeiro vídeo do canal, que é o vídeo onde eu conheci o Museu de História Natural, o Central Park, e fui até a Broadway, a Times Square, aquela região ali super movimentada dos Estados Unidos, especificamente, claro, de Nova York. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, espero que você curta esse episódio, curta esse programa e aproveite para tirar realmente as suas dúvidas e que isso possa te ajudar a planejar a sua viagem. Só mais uma dica, se você ainda não conhece, né, a gente tem também aqui no canal Na Mala as revistas de viagem, revistas guias digitais. Então você tem ali já do Atacama, que foi um grande sucesso, e agora com essa série de Nova York, estou lançando também a nossa revista de Nova York. São muitos conteúdos, informações sobre gastronomia, onde se hospedar, os melhores bairros, o que fazer, né? Também com links para as atrações. E o mais legal, um roteiro completo, completíssimo, de 5 dias por Nova York, muito parecido, inclusive, com os roteiros dos meus vídeos, que você pode aproveitar e usar para planejar a sua viagem, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse nosso primeiro episódio de Nova York. Primeiro eu vou falar para vocês sobre a ida até Nova York, né? Você tem várias possibilidades para chegar na cidade, desde voos com conexões fora dos Estados Unidos, né? Eu fiz o meu voo com conexão no Panamá, na cidade do Panamá, mas tem voo com conexão no México e em vários outros países da América Latina. Você pode ir para Lima e depois ir para Nova York. Tem gente, inclusive, que vai para o Canadá, depois desce para os Estados Unidos, dependendo do preço. Às vezes a promoção acaba sendo vantajosa, mas existem também os voos diretos. Claro que tudo isso vai interferir no preço que você vai pagar na sua passagem. Eu fui direto, direto não, com conexão pela Copa Airlines ali com uma conexão na cidade do Panamá. Foi tranquilo até, a minha conexão foi um pouco curta, eu tive menos de 2 horas de conexão. Eu não indico, né? Sempre falo para vocês que é melhor fazer uma conexão maior, com um tempo maior de viagem, porque aí assim você evita aquela correria de aeroporto, que eu acabei passando por isso e não indico, né? Mas o voo foi relativamente tranquilo, a Copa Airlines é uma companhia bem ok, assim, não é uma companhia de luxo, mas também não é daquelas companhias low cost que a gente está acostumado a ver na Europa. E aí eu entrei pelo JFK, o aeroporto de Nova York, o principal deles ali de Nova York, e mostrei no vídeo que o melhor jeito de você sair do aeroporto e ir até o centro de Manhattan, ou até mesmo Brooklyn, são duas regiões que eu mostro, né, que vocês sabem também que tem muito brasileiro que se hospeda nesses bairros, nessas regiões. Manhattan, que é ali o centro mesmo de Nova York, e o Brooklyn, porque hoje tem sido aí um lugar super descolado e até mais barato para se hospedar. Bom, a maneira mais fácil de você chegar até o centro de transporte público é usando uma dobradinha infalível, que é o AirTrain e o metrô. O AirTrain é um trem que sai ali do aeroporto, ele passa por todos os terminais, os principais ali do JFK, e te leva até a estação de metrô chamada Jamaica Station, ou Jamaica Station, Estação Jamaica. Na estação Jamaica Station, você faz uma baldeação e pega um outro trem, no caso um metrô, e vai até o centro de Nova York. Felipe, é difícil, é muito complicado se locomover? Não, gente, muito tranquilo. Você tem indicação com letreiro, com painel, e na pior das hipóteses você pergunta para alguém ali e essa pessoa vai te ajudar te indicando como você faz para chegar até o centro. O preço que você vai pagar atualmente, agora quando eu estou gravando esse episódio para vocês, é 5 dólares o AirTrain e 2,75 o metrô, o bilhete do metrô, né? Isso por viagem. Se você comprar o MetroCard, você consegue também já usar ali pelo valor do dia, se você comprar o MetroCard para usos de dias da semana. Então você tem até de 7 dias, né? Você pode comprar para 7 dias, você habilita o seu MetroCard a partir do primeiro uso que você faz dele. Só que, diferente do que acontece em alguns outros países, a validade termina sempre aos domingos. Então, se você chegar na quinta-feira, comprar um MetroCard e começar a usar, no domingo ele vai parar de funcionar. Se você chegar na segunda, vale a pena, porque você tem uma semana inteira. Então, $5 o AirTrain, $2,75 o metrô. Muito fácil, muito tranquilo. Você vai perceber que você não paga o AirTrain na entrada dele. Isso é um detalhe que pouca gente fala. Você vai entrar como se você não fosse pagar nada. Até o pessoal acha estranho às vezes, mas aí você não consegue sair na catraca final, lá quando você chega na Jamaica Station. Você tem que pagar lá no final. Na verdade, você compra o bilhete na Jamaica Station e aí você consegue sair pela catraca normalmente. Aí você compra o teu MetroCard ou o seu bilhete separado do metrô por $2,75 e aí vai até o centro de Nova York. Tá bom? Então é muito fácil, não tem muito segredo, basta realmente fazer com calma, observando as placas, as orientações, e aí você vai se dar super bem. Você também pode usar o seu celular ou seu cartão de crédito, se você tiver cadastrado no celular, por meio do contactless ali, você aproxima o celular e aí você consegue pagar direto ali na catraca. Você não precisa ir até o autoatendimento, até o caixa ali e fazer a emissão do seu bilhete, tá? Então é muito simples. Claro que existem outras formas. Você pode ir de táxi, por exemplo. Você pode ir de ônibus, esses ônibus executivos, ou mesmo alugar um carro, comprar, contratar um transfer. Mas eu, sinceramente, acho que vale muito a pena ir com o transporte público, porque é a tarifa mais barata que você vai pagar. O táxi ou Uber, você vai gastar aí cerca de $60. O carro alugado tem toda a despesa de locação, estacionamento, então não recomendo. E o ônibus, cerca de $20. A viagem de metrô e AirTrain, você vai gastar cerca de uma hora, tá? Cerca de uma hora você sai do aeroporto e chega ali no centro de Nova York. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre as atrações, né? Esses que eu falei para vocês, né? Que eu conheci ali nesse primeiro dia de viagem. Primeiro eu comecei ali explorando o Museu de História Natural. Gente, o Museu de História Natural é um lugar muito especial, né? Mesmo se você não é aquelas pessoas que adoram museus, eu acho que vale muito a pena passar umas duas horinhas ali conhecendo, vendo um pouquinho as exposições. Tem muita coisa legal, como vocês viram no vídeo. Eu mostrei, claro, só um pedacinho da minha exploração, né? Para vocês terem uma ideia, são mais de 33 milhões de peças ali no Museu de História Natural. É muita coisa. Então, se você quiser ver tudo, você vai ter que passar mais de uma semana dentro do museu. E não é o caso, né? Ninguém tem todo esse tempo para isso e nem esse desejo todo. Mas eu acho que vale muito a pena você colocar o museu dentro do seu roteiro de Nova York. No vídeo do YouTube, também no nosso site, né, no canalnamala.com, eu tenho lá informações para você comprar o seu ingresso oficial e já garantir os melhores preços para visitar o museu. Eu aconselho que vocês façam essa visita de manhã, como eu disse no vídeo. Chega bem cedinho, no primeiro horário, se não me engano é 9 da manhã, para você já aproveitar a parte da manhã e ainda tem o resto do dia para curtir outras coisas de Nova York e que também valem muito a pena. Lá dentro do museu, você pode pagar uma tarifa extra e assistir algumas exibições. Então, por exemplo, eu assisti uma apresentação, era um curta, né, um filme, devia ter uns 20 minutos, sobre as baleias azuis. Então foi um filme muito legal também, numa sala de cinema bem bonita, assim, com uma tela super grande e um som com uma ótima qualidade. Vale a pena, sabe, se tiver alguma exibição que você se interesse. Além disso, tem muita coisa legal, né? Tem os animais empalhados, tem os fósseis de dinossauros, que são muito legais. Inclusive, eu não sei se vocês todos sabem, mas o Museu de História Natural é o cenário do filme Uma Noite no Museu, né? Aquele filme super divertido que a gente adorava quando era mais novo. E aí ele se passa ali no museu. Então todas aquelas figuras, aqueles animais, os dinossauros, você consegue ver ali presencialmente. Acho que vale muito a pena. O museu, eu indico que você compre o City Pass, se você quiser curtir outras atrações de Nova York. Se você tiver pelo menos 5 dias na cidade, eu acho que vale a pena comprar o New York City Pass, que eu também deixo o link na descrição para vocês. é que com isso você paga mais barato, você tem um desconto ali, né? Você juntando 5 atrações, você paga um pouco menos, você chega a ter mais de 25% de desconto comprando o City Pass, do que se você fosse comprar as atrações separadas. Então acho que vale bem a pena, mas se você quiser comprar o bilhete do metrô separado, ele está custando hoje, agora quando eu estou gravando o vídeo, cerca de $22 para adultos, $12,50 para crianças de 2 a 12 anos e $17 para idosos estudantes. Aí se você vai comprar um ingresso extra para alguma apresentação especial no planetário ou o filme, como por exemplo foi o que eu fiz, você vai gastar de $5 a $10 por pessoa. Tá? Então, basicamente, essas são as informações que você vai precisar para visitar o museu. Acho que vale a pena visitar cedo, comprar o ingresso com antecedência. O City Pass eu super recomendo, é o passe de atrações de Nova York mais popular, então eu acho que vale muito a pena mesmo. E aí separe umas 2 horas no museu, eu fiquei quase 3 horas lá, porque realmente é interessante. Você vai ver muita coisa sobre a natureza, sobre a formação dos planetas, sobre o corpo humano. Gente, é muito interessante, né? É como eu falei, mesmo se você não gosta de museu, é um museu que te convida a viver a experiência, né? Então às vezes a pessoa não vai no museu de arte, por exemplo, porque não gosta de arte e aí não tem nenhum interesse. Ali não, você acaba se despertando para assistir as apresentações, para ver os objetos. Então acho que é um museu bem legal. Eu adorei a visita, foi uma experiência muito legal e eu recomendo demais. Bom, saindo do museu, a primeira coisa já que eu fiz foi procurar um lugar para comer, né? Porque se alimentar dentro do museu é um pouco mais caro. Eu até mostrei no vídeo que tem um restaurante bem bacana, tem café, mas você vai gastar mais. Então, saia do museu, vá respirar ali um ar puro ali fora e aí procure algum lugar para comer. Tem bastante opção na região ali, não necessariamente no entorno do museu, ali na quadra do museu. Eu realmente não achei muita coisa, tinha só carrinho de lanche, assim, de hot dog, que é muito tradicional, mas não é o caso, né? Agora, tem alguns restaurantes, tem algumas lanchonetes um pouco mais próximas. Basicamente, ali na região do Upper East Side, você vai na região do Upper West Side, né? Que é ali do lado do Rio Hudson, você consegue ter várias opções. Então, andando por ali, é um bairro super gostoso que dá pra você passear e conhecer bastante esse lado de Nova York, que é um lado bem interessante também. Depois que você comer, que você se alimentar por ali, você pode voltar pro Central Park. E aí você passa a tarde toda no Central Park com muita tranquilidade, curtindo um dos maiores parques do mundo e, sem dúvida nenhuma, o maior e principal parque de Nova York. A gente vê muito, né, o Central Park em filmes, em séries, documentários, até em videoclipe, mas, gente, só estando lá mesmo para ter a noção de como é um parque bacana o Central Park, né? Dá para você passar um dia inteiro por lá fazendo muitas coisas. Eu fiquei meio dia no parque, até porque à noite eu fui na Broadway, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E quem já viu o vídeo lá, viu toda a minha experiência. Mas, gente, o Central Park é lindíssimo. É lindíssimo. E, assim, às vezes as imagens que a gente vê nos filmes e tudo mais não mostram a realidade, né? Estando lá, você realmente tem uma noção de como o parque é espetacular. Muitas áreas legais para ver, lugares para fazer piquenique. É um parque super democrático, então você vai ver desde crianças brincando até pessoas simplesmente caminhando, gente lendo livro, idosos se exercitando, jovens fazendo esporte. Gente, é um lugar realmente a cara de Nova York, assim. E é aquele respiro também, né? Porque Nova York é tão corrida e o Central Park traz essa cara de natureza, esse ar de interior, e acho que isso é muito, muito legal. O Central Park, ele fica bem no meio ali de Manhattan, né? Dividindo ali basicamente o Upper West Side e o Upper East Side, né? O leste e oeste de Manhattan, da ilha de Manhattan. E você tem muita coisa ali dentro, né? Muitas atrações culturais, né? Sempre tem evento rolando. No inverno tem a pista de patinação, no verão tem os festivais de música, festivais gastronômicos. Gente, é imperdível. E o que é mais legal, o parque funciona das 6 da manhã a 1 da madrugada. Então, assim, não tem desculpa para não curtir o parque. Ainda mais se tiver um dia bonito igual o que eu fui, né? Tava até meio nublado, aí daqui a pouco abriu um sol e de repente vinha uma luz linda. né? E eu particularmente amei a época que eu viajei, que foi o outono, né? Eu viajei no mês de outubro, foi muito, muito, muito legal. E olha, sinceramente, acho que é um dos melhores meses para visitar Nova York, porque a cidade fica linda, 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 linda. O parque todo naqueles tons amarelo, laranja, vermelho. Olha, espetacular. E o mais legal é que é de graça. Você não paga nada para entrar no parque, né? Exceto se você for fazer alguma atividade lá dentro, né? Por falar em atividade, tem alguns lugares interessantes que a gente pode observar. Tem o Belvedere Castle, que é o Castelo Belvedere, ali na parte, uma das partes mais altas do parque, quase no meio ali do parque. É, não é um lugar, vou ser sincero pra vocês, assim, muito bonito, porque é artificial, né? Não é um castelo de verdade. Então, é aquelas coisas que os americanos adoram. Mas a vista é legal, então acho que vale a pena, dar pra ver uma parte do lago, e enfim, é um ponto turístico ali do parque. Tem o Ship Meadow, que é uma área verde bem grande, um gramadão. Sempre que você procura Central Park na internet, aparece esse gramadão, as pessoas sentadas e tal. É, dependendo da época do ano, eles fecham para recuperação da grama. Então, depende um pouco da sorte, mas na maior parte do ano ele fica aberto. Aí você consegue ter uma vista dos arranha-céus ali de fundo. É espetacular mesmo. É, outra coisa legal que tem ali no Central Park, o Bethesda Terrace, ou Bethesda Fountain, que é a fonte que fica ali, que inclusive vários filmes já se passaram nessa fonte, Vingadores, filmes românticos, Esqueceram de Mim, é muito legal. É, além das pontes, né, gente? O Central Park tem muitas pontes bonitinhas, algumas mais populares, outras menos exploradas, mas todas elas igualmente belíssimas para fazer ótimas fotos. Ah, e uma dica, né? Eu acho que sempre vale a pena dar esse toque. Se você quiser tirar uma foto legal sem ninguém no fundo, claro que Nova York é uma das cidades mais visitadas do planeta, então sempre tem muita gente, em qualquer época do ano. Mas é só esperar um pouquinho, sabe? É, às vezes a gente chega num lugar, quer tirar foto, já a hora que chega. Não, calma um pouquinho, né? Dá uma respirada, curte ali aquele ambiente, aquele cenário, né? E aí você faz a sua foto com calma, sempre vai ter um momento que alguém dá aquela liberada e você consegue tirar foto, porque as pontes ali realmente do Central Park são uma coisa espetacular, né? Vale muito a pena. E é isso, aí você aproveita, curte o Central Park, depois volta para sua hospedagem. Aliás, eu peço para vocês reservarem o hotel de vocês, o hostel, o apartamento pelo booking.com usando o link do canal, né? Porque você não paga nada, nem um centavo a mais por isso. Em vez de você entrar no Booking normal, você entra pelo link que eu deixo na descrição e você me ajuda. Eu ganho uma pequena comissão e com isso eu ajudo a manter o canal e esses projetos, né? Os conteúdos aqui funcionando. Tá bom? Então é uma dica que eu dou pra vocês e um pedido também. E não vamos nos esquecer, né, gente? Só reforçando, youtube.com/namala, vocês têm lá os vídeos, a série de Nova York. Eu tô comentando aqui o primeiro vídeo, mas tem muita coisa legal vindo por aí. Tem também o nosso blog agora, o site do canal, canalnamala.com, com muito conteúdo, vários posts, tem a loja do canal lá dentro. Enfim, gente, olha, se você gosta de viagem assim como eu, não deixe de curtir esses conteúdos que eu estou disponibilizando para vocês. Mas vamos lá, como é que eu terminei esse meu primeiro dia em Nova York, né? Vocês viram no vídeo, que se não viram, acabando esse episódio, corre para lá, pro YouTube para ver, tem a playlist também dos Estados Unidos. Eu terminei na Broadway, claro, não podia ser diferente, né? Fui assistir um musical, O Rei Leão, um dos mais premiados, um dos mais populares, mais amados por turistas do mundo inteiro, ali na Broadway. Eu lembro que eu comprei o ingresso com antecedência. Os links para vocês comprarem os ingressos também estão disponíveis no canal no YouTube e também no post. Eu fiz um post, inclusive, exclusivo sobre os principais musicais ali da Broadway, os melhores, né? E eu comprei com antecedência também pelo Get Your Guide, pelo link, porque aí eu acho que vale mais a pena, você já garante o melhor preço, porque depois vai aumentando. Dependendo da época que você for comprar o ingresso e da data que você quiser ir, você não acha preços muito baratos. Então, compre com antecedência. Eu paguei, se não me engano, $156. Não é barato, né? É um preço bem salgado, mas vale muito a pena. Porque assistir a um musical na Broadway é uma daquelas coisas que você faz poucas vezes na vida, e quando você faz, você sai com aquela sensação de graças a Deus eu fiz isso, graças a Deus eu assisti, porque valeu demais a pena. O teatro, o Minkoff Theater, ali que fica bem ali no coração ali da Times Square, na Broadway mesmo, É um lugar muito legal, é um teatro bonito, assim, sabe? Você tem uma vista panorâmica ali da Times Square quando você sobe no teatro. E, então, vale muito a pena, sabe? Eu super recomendo. Esse musical, né, do Rei Leão, ele é um dos mais famosos. Gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. A gente conhece bem a história, né? Já ouviu muito quando era criança e tudo mais. Então, vale muito, muito, muito mesmo a pena. Além do Rei Leão, você pode escolher assistir outros espetáculos que sempre bombam também, né? Hamilton, Aladdin, o musical do Wicked. Você tem também agora o do Michael Jackson, que tá bombando, assim, o MJ Musical, né? Que é muito legal. E aí tem sempre outros que às vezes entram em cartaz, às vezes saem. O Fantasma da Ópera acabou recentemente, mas tem Chicago, tem Cats, tem Os Miseráveis, são vários, vários musicais, você pode escolher o que mais te agrada. Eu fui no Rei Leão porque é uma história que particularmente mexe bastante comigo, assim, uma história bonita que tem uma memória afetiva muito bacana. Então, gente, a partir daí, eu saí depois, né, do musical e aí fui passear um pouquinho na Times Square. E aí terminei meu dia na Times Square e foi uma experiência também transcendental, assim, porque é muita informação, é realmente tudo aquilo que a gente sempre viu. Tem gente que fala que, ah, é bobeira visita uma vez e vai embora, mas sabe aquela coisa de você chegar no lugar e ter certeza que você chegou naquele lugar? É tipo chegar em Paris e não ver a Torre Eiffel. É tipo isso, assim. É você ir no Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor, né? Então, realmente, a Times Square tem essa magia, né? Você estar lá e ver todas essas luzes, os LEDs, os telões, né? E se imaginar ali no show do final do ano. É muito, muito bacana mesmo. Então, eu acho que vale a pena passar por ali. E aí você escolhe um restaurante pela região. São muitas opções, né? Eu recomendo o restaurante Dig, D-I-G, Dig. Que tem vários pontos de Nova York. Eu comi várias vezes nesse restaurante. Eu recomendo. É um restaurante simples, mas com comida saudável. É tipo comfort food, assim, né? E comida gostosa, comida boa e saudável. Então tem gente que fala, você não precisa ir pra Nova York e comer só fast food, não. Dá pra comer um arrozinho integral, uns legumes, um franguinho gostoso. Gente, muito bom. E tem, claro, as pizzas, os cachorros quentes, os pastrames, enfim, hambúrgueres. Tem muita coisa legal ali nessa região também. Basta você procurar e escolher o que melhor te atende nesse momento. Mas é isso, assim. Então, o meu primeiro dia em Nova York foi esse. Essa é a primeira parte, digamos assim, de um roteiro de 5 dias pela cidade. Eu acho que você dividindo dessa maneira. De manhã, o Museu de História Natural. De tarde, o Central Park. E à noite, Times Square e Broadway. Você pagou o seu primeiro dia com muita categoria e já deu uma entrada em Nova York em grande estilo. Eu me hospedei nessa minha viagem no hostel que chama Westside IMCA. Ele é um hostel muito polêmico, porque se você vai ler os comentários nas redes sociais e nas plataformas como o próprio Booking, você vai ver que ele divide muito opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. A minha experiência particular foi muito positiva. É claro que tudo depende de como você vai alinhar suas expectativas, né? Se você sabe que você vai se hospedar num hostel, você não tem como esperar um hotel 5 estrelas. Né? Se você sabe que esse hostel tem banheiro compartilhado ou semi-compartilhado, você alinha suas expectativas porque você vai encontrar. Você não vai encontrar o banheiro da sua casa ou o banheiro de um hotel 5 estrelas. Então, a partir do momento que você vai com essa predisposição, você não tem problema, você não sofre. E foi o que aconteceu comigo. Eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar e deu tudo super certo. Claro que tem sempre aqueles probleminhas, né, pequenos, às vezes uma janela que não abre direito, um banheiro que tá com problema para fechar a porta, mas foi uma experiência bem tranquila. No vídeo eu mostrei como foi o quarto privativo que eu fiquei e como é o banheiro semi-compartilhado, que entra um por vez. E aí você usa o banheiro e quando você termina você sai e ninguém divide com você. É claro que algumas pessoas falavam da limpeza, por exemplo, nos comentários, né? Nos sites e tal. Eu sinceramente achei bem ok, né? O banheiro, assim, dificilmente eu peguei um banheiro sujo. Dificilmente não, eu não peguei nenhum banheiro sujo. Sempre tinha alguém limpando, assim, de tantas em tantas horas tinha um carrinho da limpeza com alguma funcionária, um funcionário fazendo a limpeza dos banheiros. O banheiro é unissex, né? Então entra homem e mulher sempre um por vez nesse banheiro semi-privativo que eu fiquei. E eu, sinceramente, achei que valeu muito a pena. Eu paguei, não foi barato, né? Obviamente, Nova York nada é barato. Acho que foram $250 por diária, né? Você até acha hostel mais barato, só que aí você vai ter que ficar em quarto compartilhado. Não era a minha opção. Eu queria ficar em hotel, como eu não achei hotel num preço que eu podia pagar. Tava tudo acima de $500, assim, surreal. Hotéis relativamente tranquilos e simples, né? Então eu acabei optando por ficar nesse Westside IMCA, um hostel. Não tive problema, mas é uma recomendação. Não é necessariamente o que você vai seguir para fazer a sua estadia em Nova York. Se eu puder voltar para Nova York, pretendo voltar, eu quero ter uma experiência de ficar num hotel, já com aquela condição ali de hotel mesmo, com recepção. Não que não tenha, né, no Westside, mas um cara de hotel, né, sem precisar dividir banheiro com ninguém. Então é uma experiência que eu também recomendo e gostaria de ter. Gente, é isso. Essas são as dicas, os bastidores, as informações extras que eu queria trazer para esse primeiro episódio da nossa série de Nova York. Você já sabe que pode continuar curtindo aqui o podcast, sempre tem informação nova. E agora é assim, eu postei um vídeo novo no YouTube, eu trago um episódio falando sobre esse vídeo, comentando, trazendo dicas adicionais e informações extras para vocês. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, se inscrever no canal no YouTube se vocês ainda não são inscritos, youtube.com/namala, e dá uma visitinha lá no nosso site, canalnamala.com. Tem muito conteúdo, vários posts e informações para ajudar vocês no planejamento da viagem, tá bom? Um grande abraço, não esqueçam sempre, né? O que for bom, a gente leva na mala, e a gente se encontra então no próximo episódio. Tchau, tchau!